Programa Sintonia da Paz, nessa tarde de sábado, hoje, dia 14 de julho de 2018. E hoje temos um aniversário de uma pessoa muito especial. E é o prazer que tenho de recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Coração nessa tarde de sábado. Dom Henrique Aparecido de Lima, missionário redentorista, bispo da Diocese de Dourados, que neste dia 14 completa mais um ano de vida. Boa tarde, Dom Henrique. Seja bem-vindo à Rádio Coração.
Boa tarde, Gabriel. Muito obrigado pela seu convite para esse programa, né, nesse sábado à tarde. Muito bom, né? E já vi que você tem um monte de perguntas para fazer para mim. Eu vou ver se eu vou conseguir responder todas, né?
Tá bom, tá certo.
Olá, uma alegria poder estar aqui, viu?
Muito bem, Dom Henrique. É um prazer também recebê-lo aqui no Sintonia da Paz. Para começar, Dom Henrique, que dia nasceu, onde e qual o nome de seus pais?
Eu nasci no dia 14 de julho de 1964, um ano muito especial para tantas coisas, né? Vaticano II, golpe militar, não sei o que, não sei o que. Foi um ano que aconteceu muitas coisas no mundo.
Ah,
né?
É? Nossa.
Sim.
Ano histórico, então.
Um ano histórico, né? E nasci em Assis Chateaubriand, Paraná.
Né? Certo.
Nasci em Assis Chateaubriand, Paraná, por os 10 anos. Então, meus pais, tudo área rural, era muito sertão, muito mato, né?
Sim.
Por os 10 anos, aí fomos para a área rural, no município de Toledo, lá em que eu, de fato, me criei, me formei, comecei a participar da igreja, etc.
Sim.
E despertou minha caminhada vocacional também. Né?
E qual que é o nome de seus pais?
Meu pai é Manuel Catarino de Lima, já é falecido, faleceu em 2000, julho de 2000, inclusive no dia do meu aniversário.
Ah, é?
É.
Nossa.
Né? Nossa, mas que triste. Não, não é triste. Pra mim não é triste, não.
Por
pra
quê?
Pra mim foi uma... Como é que fala assim? Parece que ele se programou pra morrer no dia do meu nascimento. Meu pai, depois que eu fui me tornei padre, meu pai sempre gostava muito de mim, apesar de ser uma pessoa muito brava, ele gostava muito de mim, né?
Sim.
E, então, quando eu fui padre, ele não acreditava que eu ia ser padre. Não que eu não acreditava que eu ia ser padre. Ele dizia assim, meu filho, eu não mereço ter um filho padre.
Nossa.
Né? E morreu no dia do meu aniversário.
Nossa, que interessante.
Né? Interessante. Então, eu não vejo como tristeza.
Sim.
Né? Porque eu não vejo a morte como tristeza. É o meu modo de ver as coisas, né? Claro, se for uma pessoa jovem, uma criança.
Uh-huh.
Mas ele já estava, já com seus 60 anos, tinha um câncer muito forte.
Ah, é? Né? Descansou, né?
Descansou. Graças a Deus, não sofreu tanto.
Sim.
A gente se organizou enquanto a minha mãe se organizou, meus irmãos, se organizou para cuidar bem dele, para ter uma morte saudável, né? E foi uma morte saudável.
Certo. E sua mãe é uma religiosa.
Minha mãe chama Sebastiana Onofra de Lima. Sebastiana, porque ela nasceu no dia de São Sebastião.
Olha,
que
pensava,
nossa,
legal.
Que nome estranho. É porque nasceu no dia de São Sebastião. Por isso, Sebastiana.
Muitos significados.
Sim. Né? Depois meu pai ficou viúvo, né? Ela já uns 7 depois que ele tinha falecido, eu fiz a reunião com a família, estava todo mundo em casa, né? Daí ela falou, olha, a partir de agora eu quero seguir a minha vida. Eu quero ser religiosa. Daí eu fui o promotor vocacional dela, né? Porque eu fui atrás com o retalho.
Sim.
Porque nem todas as congregações pegam pessoas de idade, né?
Sim.
Só jovens, né?
Uhum.
Então achar uma congregação para ela. Aí de sorte que a congregação que é de um confrade meu, chamado Padre Wilton Moraes, que eu já teve aqui na Diocese de Dourados, né? Foi provincial, foi formador meu, né? Ele fundou a congregação a partir de 3 viúvas. Então a congregação dele pega pessoas viúvas, né? No caso, tendo a vocação, né? Minha
Sim.
mãe ficou, acho, uns 6 meses com eles testando se tinha vocação, se não tinha, mudar de casa, mudar de comunidade, de cidade.
Certo.
Depois fizeram uma avaliação, não, ela tem condições de ser religiosa, sim.
Muito bem, programa Sintonia da Paz, recebendo o aniversariante do dia, Dom Henrique Aparecido de Lima. Dom Henrique, o meu irmão Rafael pediu para perguntar, qual foi o start de sua vocação?
O estado da minha vocação, na verdade, foi Nossa Senhora do Carmo,
que
é a padroeira de Assis Chateaubriand.
Que vamos celebrar agora, dia 16.
Dia 16, por isso que eu sempre brinco, essa padroeira é muito forte. Essa Nossa Senhora é muito forte, né? Porque foi, eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, 5 para 6 anos, foi a primeira vez que a gente saiu do mato e fomos para a cidade na festa Nossa Senhora do Carmo.
Certo.
Né? E criança, já tem medo de muita gente, né? E bicho do mato, então, imagina, fiquei assombrado no meio daquela multidão que não enxergava nada, ninguém imagina que a criança não consegue enxergar nada no meio da multidão, porque todo mundo é alto e a criança é pequena, né?
Sim, sim.
Então fica desesperado, né? Não enxerga mais que 1 metro, né?
Uh-huh.
Daí fomos para dentro da igreja, tal, meu pai, minha mãe. E ali dentro da igreja veio esse start, né? Que foi perguntado, né? Quando eu vi a equipe de animação lá preparando, não tinha velão, naquele tempo era o órgão ainda, né? A equipe de música até era pessoas conhecidas da gente, porque era um taxista, sempre estava no sítio trazendo pessoas, levando para a cidade, né? E o padre, ele já é falecido, eu acho, era novinho na época, né? Então ali aquilo me causou um encantamento por aquilo. Me lembro muito bem quando criança, até hoje, eu disse assim, um dia eu vou ser um homem que nem esse. Né, viu o pessoal tocando e cantando, falei, um dia eu vou ser que nem aquele pessoal. Falei, olha, que é criança? Eu achava tão bonito, né? E aí foi. Aí depois dos meus 12 anos, aí a coisa firmou mesmo, né?
Uhum.
Daí aos 14 eu fiz a caminhada vocacional, também a questão de estudo, no sítio era muito difícil estudar, era muito complicado, você não tinha os avanços que tudo tem hoje, né?
Sim.
Então, por exemplo, comecei a estudar com 9 anos, não tinha escola.
Certo.
É, hoje você começa a estudar com 4 anos, 5 anos. Né? Então tudo isso retardou todo o meu processo estudantil, né? Mas fiz ginásio, terminei o ginásio com 18 anos, imagina? Hoje com 18 anos está iniciando a universidade.
Isso mesmo, até terminando uma já.
até alguns terminando já,
isso.
Né? Então tudo quase, quando eu fiz ginásio eu andava 40 quilômetros à noite de bicicleta, fazer ginásio 4 anos, imagina?
Nossa, né? Muitas histórias.
Muitas histórias, né? Então, mas graças a Deus estamos aí.
Muito bem. Dom Henrique, meu irmão, ainda complementa com uma pergunta. Ele acha sua voz incrível. É, ele estuda hoje publicidade. Eu fiz publicidade, ele também está fazendo publicidade, coitado. Certo. Pensa que vai ganhar muito dinheiro. Antes do seminário, o senhor usou sua voz em algum lugar com trabalhos de publicidade, no rádio ou até mesmo canto, porque ele acha sua voz incrível.
É, a minha voz é um presente de Deus, porque, primeira coisa, nunca fiz estudo nenhum a não ser... quando está na teologia, claro, né?
Sim.
Fiz o CEPAC, que é o curso de comunicação, que faz parte da teologia, aquele que o padre Bruno está fazendo agora, né?
Ah, legal.
Só que ele está fazendo depois da teologia, que se torna uma pós-graduação. Quando eu fiz teologia, era dentro do curso de teologia, fazia parte da grade.
Era uma matéria, né?
Então, só isso que eu fiz, mas é presente de Deus, é dom de Deus, né? Nunca fiz publicidade, nunca fiz programa de rádio, né? Cantar sim, porque eu sempre gostei de música desde criança, né? Então aprendi a tocar violão, aprendi a cantar, por muitos anos fui animador de comunidade, mas é aquele animador muito tímido, não era aquela coisa, né? O Paralex, né? Que vai lá no santuário e anima o povo, vai pra cá, né? E viva a Terezinha, que diz outro.
Sim.
Não, nada disso, é tudo muito discreto nos bastidores, né?
E só abraço ao Padre Alex também.
Pois é.
Muito bem. Então, Dom Henrique,
obrigado por achar a voz bonita.
Isso. O senhor, no seu primeiro ano de episcopado, teve a oportunidade de se encontrar com o Papa Francisco lá em Roma. Como foi este momento?
Olha, se encontrar com o Papa é sempre uma expectativa muito grande, né?
Foi a primeira vez com o Papa?
Foi a primeira vez.
É.
Né, que eu tinha ido outras vezes em Roma, né? Como provincial, fui duas vezes, depois... fui duas, como vice-provincial também fui.
Sim.
A gente foi lá na Praça de São Pedro para ver a bênção que ele faz no domingo ao meio-dia, às 11 horas, não lembro.
O Ângelus, né?
O Ângelo, né? Na quarta-feira também ele tem um momento que ele faz
a audiência geral.
Audiência geral, que quando ele está em Roma, né, ele faz, né?
Sim.
E das vezes que eu fui, todas as vezes que eu fui, ele estava lá, né? Mas o encontro pessoal mesmo, não.
Sim.
E não foi só um encontro com ele, né? Foi uma manhã inteira de sábado, dentro da formação para novos bispos, com o Papa Francisco. E quando se fala de Papa Francisco, então a expectativa é maior ainda, né?
Sim.
Porque
ele é incrível.
Ele é encantador, né?
É.
E foi muito bom. Até algumas pessoas, amigas, conhecidas, me disseram assim, quando eu mandei a foto, falou assim, interessante. Duas pessoas muito humildes se encontrando diante de uma grande graça de Deus, que é ser um papa e ser um bispo.
Olha que legal. E qual que foi a conversa ali? O que vocês falaram? Foi poucos segundos, vamos dizer assim,
segundos,
também, né?
Segundos, porque nós éramos em 220 novos bispos, né?
Nossa.
Então, na verdade, você vai só receber a bênção dele, pedir a bênção dele.
Tem,
né,
que ser rápido, então.
É muito rápido, porque são de segundos.
Aham. Uhum.
Né? Mas são segundos que duram muito tempo.
É mesmo, imagino. Muito bem, estamos com o aniversariante do dia, Dom Henrique Aparecido de Lima, que também é missionário redentorista, bispo da Diocese de Dourados. Bom, temos aqui uma pergunta do professor Valdir, coordenador do curso de administração da Unigran. Vamos ouvir.
Vossa Reverendíssima Dom Henrique, com o passar do tempo e a cada dia, o grande desafio da Igreja é se aproximar cada vez mais do cristão, seja ele jovem, adolescente, senhores, senhoras, enfim. Mas o público universitário é um público totalmente diferente Sobretudo, estão lá os cristãos. De que maneira a igreja, mesmo com o passar dos dias, com a mudança de cenários que acontece a cada época, né? E agora nós no momento de mudança constante e cada vez mais rápida, como a igreja tem pensado e dimensionado essa aproximação com esses jovens universitários, essa gama de meninos e meninas, rapazes, moças, que cada vez mais entram mais cedo para a universidade, encontra todo um mundo, toda uma realidade, ficam lá 4, 5 anos, ou um pouco mais, ou um pouco menos, né, dependendo do curso, e eles saem para o mercado. Como a igreja tem avaliado esse processo? O que tem feito para promover essa aproximação ou o que tem feito para acolher esse egresso que sai do ensino superior, que está na universidade, cumprindo ali o seu papel, e que também pode e deve ser cristão? Como a igreja tem feito isso?
Olha, essa questão que você coloca, ela é muito importante, ela é fundamental para a vida pastoral da igreja, hoje a Igreja Católica, né? E é interessante que a diocese, dentro das prioridades diocesanas de pastoral, uma das prioridades é a juventude universitária.
Sim.
Né? Então, só que não é um trabalho simples da gente realizar diante de um lugar que está sem trabalhar há um bom tempo. As outras pastorais, né? Setor família, iniciação à vida cristã, pastorais sociais, né, fazem parte dessas prioridades, né? E as outras já têm conseguido trabalhar com muita dificuldade e tudo, mas graças a Deus está caminhando a iniciação cristã, graças a Deus parece que esse ano consigo pegar, porque essas prioridades foram eleitas na Assembleia Diocesana de fevereiro de 2016. Eu tinha recém chegado aqui na Diocese, né? E, de fato, eu tenho uma preocupação grande com essa questão dos universitários, porque, inclusive, eu fui rezar missas aí, fazer sacramentos, tanto na Unigran como na UFGD, né? Acho bonito essa desenvoltura, mas nós precisamos avançar mais. Inclusive, quero ressaltar aqui, Gabriel, acho que você tem conhecimento, esteve aqui na rádio, não sei se foi ontem que eu vi, andando de carro e ouvindo rádio, eu vi o padre Eduardo da Diocese de Jales, que tem lá uma pastoral universitária muito bonita, bem organizada, e está aí com 256 universitários, né, das faculdades, faculdades e universidades da Diocese de Jales, aqui na região das aldeias, né, aí com trabalho de assistência social, assistência humanitária, né, e mais 20 pessoas da equipe organizadora, né, fazendo um trabalho belíssimo. Eu fico assim, nossa, vem gente lá dessa distância, né, vir aqui. Muitas vezes nós temos aqui quantos universitários e a gente não conseguiu fazer alguma coisa que eles despertassem, além da questão da cristandade, ser cristão, né, não, ser cristão mas no sentido de exercer essa vida cristã dentro da universidade, na despertar a sua profissão. Porque esses jovens que vêm aqui, são mais de 3 mil inscrições para conseguir chegar aos 250. Se
quase
liberar,
que um vestibular para poder chegar aqui.
É, quase que um vestibular para chegar aqui, porque eles querem vir.
Sim.
Eles querem vir, só que a escolha é tão apertada, assim, no sentido de presença, de notas, de presença de aula, de trabalho, etc., comportamento, para poder estar aqui.
É.
O padre diz, aqui
tem qualquer um que chega aqui.
O padre fala, aqui estão os melhores.
Olha aí, que legal.
Aqui estão os melhores, porque é muito escolhido. O questionário é enorme, né? E daí tem os professores também que vão avaliar, né? Que vai responder a pergunta. Não, professor, não, isso não é verdade. Ou é verdade? Pode, não pode. Né? E eu, sinceramente, estou muito esperançoso para a nossa caminhada também, né, com relação à juventude universitária, pastoral universitário, como queira, né? Que, inclusive, já tem um padre, o padre Alexandre, que está estudando direito na Unigran, e agora vai o padre da São João Batista,
padre
Fernando Lourens, né? Que vai fazer também na área de psicologia, né, fazer licenciatura. E eu falei, olha, eu quero conversar com vocês dois depois, porque eu quero que vocês lá não só vão estudar, mas que vocês possam também o padre, desenvolver um trabalho com isso. A juventude universitária, né? E o padre Fernando, você conhece bem ele, sim, né? Pessoa bem desenvolvida, assim, articulada, etc. Falei, não, Dom, eu quero ir lá e quero buscar desenvolver esse trabalho, sim, né? Então, o objetivo de mandar alguns padres, enviar alguns padres para estudar aqui mesmo, que não vão estudar fora, né?
Sim.
É de ter a igreja, de certa forma, ministerial, presente lá dentro também, mas que essa presença seja para também envolver-se com aquela juventude. Porque a gente sabe que a universidade, ela dá um choque na cabeça do adolescente jovem que vai para lá, né? Porque muitas vezes o segundo grau, o ensino fundamental, o segundo grau, é tranquilo, o grupo de jovens, etc. Quando vai para a universidade, uma outra realidade, é um outro patamar. Você,
exato,
já fez universidade, então dá um choque.
Dá mesmo.
E esse choque muitas vezes recai sempre na questão religiosa da pessoa.
Cai mesmo.
E às vezes aí a pessoa entra num anulamento, uma nulidade da sua vida cristã.
Isso mesmo.
Né? Não é verdade?
Isso mesmo.
Então a igreja precisa estar presente para dar apoio, motivar, incentivar. E a gente, se Deus quiser, com a graça de Deus, o Sagrado Coração de Jesus, o Padre da Diocese, vai tentar, vamos fazer um bom trabalho, porque tem condições, tem muitos jovens cristãos católicos lá dentro.
Muito bem, respondida a pergunta do professor Valdir, nossos agradecimentos.
Obrigado
também.
Obrigado, professor Valdir, pela pergunta, muito isso. Interessante.
Agradecemos a participação. Dom Henrique, muitos jovens ouvem o Sintonia da Paz nessa tarde, alguns estão namorando, eu também namoro, vivendo com a graça de Deus o namoro santo. O que o senhor tem a dizer a esses jovens?
Olha, eu vou lembrar do Papa Francisco, né? Ele usou uma expressão que gostei muito. Vocês, jovens de calça jeans, podem ser santos também.
Sim.
Lembra-se disso?
Lembro.
O que quer dizer? Né? Você, para ser santo, precisa ser andar bonitinho, equipadinho, calça social, camisa, gravata, sapatinho preto ou marronzinho. Não, eu sou especial, vou ser santo. Não. Né? Achei a santidade. Santo Afonso, fundador de nós redentoristas, ele já dizia isso há mais de 300 anos atrás, né? Toda pessoa que teme a Deus, que respeita, que ama a Deus, né? Ele está no caminho da santidade. Um casal que respeita, ama a Deus e vive uma vida de matrimonial de santidade, no sentido de vida, de respeito, de amor, não traição, etc., é uma vida de santidade. Mesma coisa o jovem. Toda pessoa que teme a Deus, namorando, não namorando, né, como jovem, como adolescente, eu sempre gosto de dizer isso muito para o jovem, inclusive quando vou nas crismas, né, eu falo muito sobre isso, né, ou encontro de jovens que eu dou alguma palestra, eu sempre falo, olha, você jovem, não se sinta excluído da santidade. A santidade não é para mim, cabeça branca, né, ou cair nos dentes.
Ou só para os padres.
Só para os padres, não, é para todo mundo.
Isso.
É para todo mundo. Você também tem direito da santidade. Se você quer ser uma pessoa boa e pensa na santidade, seja uma pessoa boa, você está conquistando a santidade. O namoro santo na adolescência, na juventude, é a coisa mais bonita que pode acontecer na vida de uma pessoa. Porque o namoro normalmente é aquela coisa muito sem compromisso, não é?
Isso, exato.
Sempre tem esse caminho. Ah, não é muito compromisso, sim, eu gosto, me apaixonei e tal, quero ficar com menino, com menino, sei o que.
Quero só ficar.
Quero só ficar, papapá, papapá, né? Quando a pessoa opta por um namoro desse santo, respeitoso, é a coisa mais bonita que se possa ver. Né?
Olha aí.
Não só aos olhos da igreja, mas aos olhos da sociedade.
Sim.
Eu não digo só aos olhos da igreja, aos olhos da sociedade, que é um exemplo muito bonito. E eu sempre falo, o nosso namoro é santo, falo, parabéns. Continue com o namoro santo, né?
Muito bem.
Seja pessoa de bem, né? Mostre para outras pessoas que não conseguem ser que é capaz de acontecer, é capaz de ser assim, sim.
É possível.
É possível.
Recado de Dom Henrique nesta tarde. Dom Henrique, este ano é um ano de muitas decisões. A Copa do Mundo termina amanhã, domingo. Infelizmente, a seleção brasileira foi eliminada. Qual o seu palpite para a final de amanhã? França ou Croácia?
Você me colocou numa encruzilhada aqui agora, hein? Bom, eu, como sou mais para os mais simples, a Croácia não teve Copa ainda, né? Não ganhou uma Copa
ainda.
Não,
não ganhou.
Agora está chegando na final com todo vapor, né?
Exato.
Com toda alegria, né? A França já foi campeã algumas vezes.
Sim.
Né? Então eu vou optar pela Croácia.
Croácia.
Vou torcer para ela, vamos ver se vai dar certo.
Isso aí, palpite de Dom Henrique. Dom Henrique, este ano além da Copa tem eleições. Qual o seu recado para os jovens, como igreja, principalmente aqueles que irão votar pela primeira vez?
Olha, a semana passada eu estava numa reunião em Campo Grande e uma das pessoas dos meios políticos, né, uma pessoa muito respeitada, muito requintada no nosso estado, né, ela estava dizendo aquilo que eu já imaginava. E todos nós estamos imaginando isso, né? Nessa expectativa. Esse ano vai ser um ano muito diferente quando se trata de eleições. Né? Acho que se vocês entrarem no site e pesquisar como é que foi a eleição do governo temporário, que até o final do ano termina o mandato dele, foi eleito agora lá no estado de Tocantins.
Sim.
Porque o outro foi cassado, né?
Sim.
Então foi até empossado agora, foi segunda-feira, parece, se não me engano. Então lá, veja as estatísticas de como foi o resultado das eleições. É, foi assim uma coisa assim, assustadora. Muitos não foram votar, de jeito, uma porcentagem enorme, não foram votar.
Nossa.
Muitos foram votar, votaram em branco, votaram em nulo. Então, isso vai ser um pouco do rosto das eleições esse ano. É, porque a população em si está muito indignada essa questão da classe política. Né? Só que eu ainda digo assim, né? Eu sou muito criterioso nessas coisas no sentido de quê? É, nós também, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, precisamos também trabalhar a questão da democracia, trabalhar também a questão da ética, trabalhar a questão da moral, trabalhar a questão do respeito, seja de quem for e que for a coisa, né? Porque essa questão que nós estamos vivendo nesse período político do nosso Brasil, toda essa questão da corrupção que agora foi saiu para as mídias, etc, etc, né? Olha, gente, eu quero ser bem sincero. Há muitas pessoas que não são políticos que também, né, entram por esse caminho da corrupção. Quantas vezes, há muitos anos, desde muito novo, eu vi, mas se eu fosse político eu fazia a mesma coisa. Epa. Depois você quer criticar os políticos? Né? Então, nós temos uma cultura que precisa ser mudada. Né? Às vezes eu faço assim, coisa da igreja, por exemplo, coisa da igreja. Quantas vezes coisa da igreja some a pessoa, não, eu peguei, achei que podia pegar.
É mesmo.
Não pode, isso é errado, né? Ali os funcionários da cúria, o pessoal convive mais comigo, fala assim, nossa, mas o senhor é bem, bem certo nas coisas do senhor mesmo, que é do senhor, que é da igreja, não mistura.
Isso.
Falei, não, a gente tem que ter uma vida certa, tem que ter uma vida, claro, ética, uma vida moral, porque senão como é que eu vou poder falar mal de alguém?
Exato. Né? Como então, que eu vou acusar o outro de corrupção, né?
Pois é, então nós temos a cultura aí que nós precisamos também trabalhar essa cultura. Acho que agora o Brasil chegou num momento, num passo, que nós podemos aproveitar para trabalhar o todo também. Porque se tem um político lá, né? Eu até conversei com outro político aqui em Dourados ontem, né? Se tem um político lá que tá fazendo coisas erradas e nós continuamos colocando ele lá, tem alguma coisa errada comigo também.
Porque foi coisa errada.
Porque eu votei, nós votamos e colocamos ele. Não entrou sozinho lá.
Sim, exatamente.
Né? Às vezes a gente troca um voto por causa de uma coisa, sei lá, uma consulta, sei lá o quê. Quantas coisas acontecem.
Litro de gasolina.
Favores, etc. Não pode. Não pode.
Verdade.
Porque daí você tem autoridade. Aí entra outra coisa muito bonita. Aí você, como cidadão brasileiro, tem a autoridade de cobrar daquele que nós colocamos lá de forma limpa. Não, você é nosso, nós colocamos você, nós queremos você vai fazer assim. Porque já vi também pessoas que estão dentro da missão política, não, não vou fazer nada, já fiz para vocês enquanto era candidato. Tchau para vocês, ó. É. Complicado. Mas nós precisamos enfrentar isso. É, se nós queremos crescer enquanto país, enquanto Brasil, enquanto cidadão brasileiro, enquanto cultura brasileira, nós temos que trabalhar isso. São vários pontos aí.
E tem uma cartilha da CNBB para isso.
Tem uma cartilha da CNBB, né, que vocês podem procurar na cúria ou na sua paróquia, né, inclusive essa semana está sendo já enviado para as paróquias. Eu trouxe semana passada, né, eu trouxe 10 mil cartilhas. A cartilha diz assim, a cartilha de orientação política. Né, tem muitas mensagens do Papa Francisco. Eu escolhi essa cartilha porque ela é muito boa. Alegres por causa da esperança. Né, a pessoa votando, aliás, por cada semana, ele vai, quando, sempre que tem uma eleição, a gente sempre tem esperança de melhoras. Né? Mas essa melhora, como eu já disse, tem que ser de forma muito ética, muito, né, certa, muito tranquila, para que a gente tenha autoridade. Eu digo mais uma vez, autoridade para estar cobrando. Né? Tá bom? Então essa é a sugestão.
Muito bem, Dom Henrique. Agora, para terminar, curtas e rápidas. O que te deixa triste?
Olha, poucas coisas me deixam triste, porque a gente vive tão envolvido em tantas coisas, né, boas, né, por assim dizer, e quantos resultados bons, né? Mas o que me deixa triste, muitas vezes, é a contradição ao Evangelho. Né, acho que a coisa que mais me incomoda é uma coisa, seja comigo, ou que eu veja de outro, né? contrário ao Evangelho. O que é contrário ao Evangelho? É, muitas vezes, uma vida que não vai de acordo com o Evangelho. Né? Às vezes, a pessoa prega uma coisa, mas vive outra. Né? Então, isso me deixa triste.
E o que te deixa feliz?
Ah, muita coisa. É. Muita coisa. Né? Então, até fazer a minha vida mesmo, eu gosto de dizer, apesar de não é fácil ser bispo, é um desafio muito grande, são muitas coisas, muitos detalhes, muitas situações, né? Mas mesmo assim eu digo que eu sou feliz porque é um chamado de Deus, é um presente de Deus na minha vida. Ser bispo, ser padre, ser diácono, porque fui ordenado diácono, ser um religioso redentorista. Sim. Então eu vejo na minha vida como um presente de Deus.
E o que gosta de fazer em seu tempo livre?
Olha, em tempo livre eu gosto de assistir filme.
Olha.
Né? Gosto de andar de bicicleta, gosto de caminhar, além de caminhar obrigatoriamente em outros momentos, mas quando eu estou livre, quando eu preciso de férias, né? O pessoal fica doido comigo. Eu desapareço caminhando, falando, onde é que o senhor foi? Fui em tal lugar, mas lá, meu Deus do céu, o senhor andou demais. Eu gosto, né? É um prazer meu que eu tenho caminhar, né?
E um livro que o senhor indica para nós?
Olha, livro tem vários, né? Mas eu gostaria de indicar, né? É um livro novo. É, saiu há pouco tempo do Papa Francisco, aquele sobre a santidade, Gaudete et Exultate, alegrai-vos, exultai, né?
Vou começar a ler então.
É muito bom, Papa Francisco, muito bom. Ali é muito visto para os padres, não, ali para tudo, estou lendo esse livro, né? É muito legal. Muito bom. E leia com a Bíblia perto de você, porque ela tem muitos textos bíblicos, você vai recorrer ao texto bíblico, você vai, olha que interessante, é verdade.
Um exemplo de vida.
Exemplo de vida?
Isso.
Meu ou de outros?
O seu.
Olha, falar da minha vida é difícil, né?
Uh-huh.
Exemplo de vida, bom, pelo menos eu tento ser uma pessoa mais próxima do Evangelho, né?
Sim.
Eu tento, né? Porque a gente é humano, ele também tem as limitações, tem as falhas, né? Mas é dedicar-se à obra, né? No caso, como bispo da diocese, meu, até os padres cobram muito de mim. Olha, o senhor trabalha demais, o senhor viaja demais, o senhor tinha que parar mais um pouco, né? E realmente, né? Quando eu pego a agenda no final do mês, porque a gente faz o chamado livro tombo, que é registrar os históricos daquilo que foi feito, né? Eu falo, meu Deus do céu, quanta coisa aconteceu, né? Então é um pouco disso, né? Buscar ter uma vida, as pessoas já perceberam isso, ter uma vida um pouco mais simples.
Sim.
Nada de muita coisa, né, arrojada, a questão porque sou bispo. Às vezes eu vou muito nas lojas, no comércio, nas oficinas, vou no Detran levar carro e falo, mas o senhor aqui? Mas não tem onde já fazer isso, não, mas eu quero vir aqui.
Legal. Né?
Então eu falo, mas que bom que na missa, viu como é que foi bom estar aqui? Uma vez fui no Detran ali, foi uma festa, porque cheguei lá no Detran, fui fazer documento, nem deu tempo de fazer documento. Não, você vai dar uma benção aqui, vamos lá, não funcionava, vamos dar uma benção, blá, 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 blá. Eu te volto no outro dia, chega o documento, né? Mas é isso.
E uma música que o senhor gosta?
Música que eu gosto são várias, mas tem uma que é bastante marcante para mim, né, que já cantei, o pessoal já sabe, já cantei, ela Me Chamaste para Caminhar a Vida Comigo. Contigo, né?
Okay.
Então essa é uma música vocacional. Outra música muito bonita também que eu acho, daí ligada a Maria, Maria de Nazaré.
Uhum.
Né? Uma música que eu gosto muito. Então, tem várias, mas coloco essas duas em destaque.
Programa Sintonia da Paz, encerrando a participação então com Dom Henrique, nessa tarde de sábado, dia 14, dia do aniversário. Parabéns, Dom Henrique.
Obrigado.
Deus abençoe sempre.
Amém, nós todos.
Isso. E muito obrigado pela sua presença aqui nessa tarde e a sua bênção a todos nós ouvintes da Rádio Coração.
Obrigado, que Deus abençoe cada um, que, né, que nós continuemos trabalhando sempre em nome do Senhor Jesus, né? Como eu disse, sempre buscando os caminhos do Evangelho, né, nas nossas vidas, para trilhar os caminhos de Deus, trilhar os caminhos do bem e poder caminharmos como irmãos, como somos a partir da criação, né? Que Deus nos criou para sermos irmãos. Né? E mais uma vez, nesse ano, pedir que Deus abençoe todos nós brasileiros nessa caminhada aí desse ano eleitoral, né? Que nós pensemos mais, pesquisemos mais, lermos mais, para poder fazer escolhas bem acertadas, pessoas colocar, porque eu digo assim, a política não tem só pessoas ruins.
Sim.
Todo mundo é ruim. Não, tem pessoas muito boas na política e se esforça para ser bom lá dentro e espera o nosso apoio. Então vamos prestar bem atenção, vamos olhar bem, né, para poder votar bem.
Muito
obrigado.
Bem.
Deus abençoe cada um.
Amém. Ouvimos aí Dom Henrique Aparecido de Lima, missionário redentorista, bispo da Diocese de Dourados.